Seja bem-vindo ao primeiro Blastcast do ano de 2016. Eu sou o Renan Greca, como sempre estou aqui acompanhado de meus grandes amigos, Yuri Machado.
Olá, olá, amiguinhos, olá, jovens, né? Bom começo de ano para todo mundo, espero que tenham passado bem as festas, né? Um abraço para vocês.
Felipe Gujuin.
Oi, meu nome é Felipe e eu não sou amigo do Renan.
Começou bem hoje, né?
Ok. 2016 começa com grandes surpresas.
Vou começar a rasgar essa camiseta aqui.
Agora tá... já tem aquele negócio de novela, aquelas novelas, tudo agora para, assim, né?
Então, galera, a gente vai começar 2016 com o podcast Proibidão.
Rapaz.
Lavação de roupa suja.
Olha, a temporada 2016 do podcast tá cheia de emoções.
É, polêmica. Primeira frase de Felipe.
O season já... opening aí tá com tudo. E essa voz que vocês ouviram aí é do Capitão Blast, Lucas Pinheiro Silva.
Olá, Lucas, senhores. Pinheiro Silva.
Eu mesmo.
Lucas Pinheiro é um jovem rapaz de São José dos Campos que trabalha com telemarketing. Lucas procura um relacionamento a longo prazo e mulheres que gostam de fotos de bichinhos.
Você acertou em relação às fotos de bichinhos e ao nome. Agora.
eu quis fazer um troço meio... programa de encontro com o Silvio Santos, tá ligado?
Ok, ok. E falando na abertura da temporada de 2016, amiguinhos, como foi a virada de ano pra vocês?
A gente vai começar já com tragédia, é isso?
O que aconteceu na sua vida, Felipe? Porque sempre tem uma coisa que acontece com o Felipe.
Não, cara...
Né? Isso aqui já é clássico, assim.
Cara...
Sabe? Tu é aquela pessoa, assim, pá, aconteceu alguma coisa, deve ter sido com o Felipe, cara.
Não tenho certeza disso, mas eu conversei com um amigo que conhece a ex do Felipe.
Olha aí, bicho!
E
peraí.
Eu escrevi que ele ficou meio triste e tal, eles falaram, aquela moça é difícil mesmo.
Peraí, de quem que a gente tá falando?
Você.
Opa. Parece que a tua ex aí era uma pessoa difícil, é isso? Procede essa informação?
Vamos mudar de assunto?
Vamos mudar de assunto, okay. Ok, acho válido.
Isso aí, tudo bem, já conseguimos constranger o Felipe, isso é um ponto interessante nessa temporada aí, ó.
É.
Essa era uma das minhas metas pra esse ano.
Bem, o meu Réveillon foi tranquilo, passei com a família da namorada, e esse começo de ano só na base de jogar Dark Souls de novo, mais uma vez, again.
Ok, justo, mais Dark Souls.
Mais Dark
Não
Souls.
Esperava
platinei,
nada diferente
platinei Dark Souls.
Do Lucas.
Parabéns, cara.
Enfim.
Bom pra ti. O cara tá ignorante. Isso aí, cara. Mas realmente, platinar Dark Souls é uma coisa que tem
é digno,
um
né?
Evento,
é digno de mérito.
Cara, precisa de um
evento, cara.
Precisa de empenho nem tanto em relação assim, tipo, como é difícil, mas é porque é meio demorado, porque você tem que alcançar um nível meio alto em várias facções do jogo pra você conseguir algumas magias que só algumas facções dão, então... demorou bastante tempo. E nessa viagem pra perder minha alma, Dark Souls acabou virando o jogo com mais horas acumuladas no meu Steam. 264 horas e contando.
Azar, hein? Esse realmente é muito legal, assim. Dark Souls, ele é um jogo difícil, né? Por mais que dizem que Demon Souls, né, é pior, não sei. Até aí eu não sei. Mas, cara, platinar esse tipo de jogo realmente... é algo que não é pra qualquer um, assim. Requer não só tempo, como dedicação.
Então, já que a gente já se enrolou bastante e ninguém falou muito bem do como foi o final do ano, passei bem, eu passei o Natal na praia, passei o Ano Novo com amigos, fechei 3 jogos desde então, tudo bem.
Olha aí, parabéns.
Resumo do final do ano. Terminei Assassin's Creed Syndicate, até com o DLC do Jack the Ripper, daí na virada fiquei aqui em casa, daí depois saí com um amigo e foi a pior furada possível, porque, tipo, 40 minutos pra arranjar um táxi, mais 40 minutos pra conseguir entrar no lugar, e daí foi tipo, ok, já é 3 da manhã, tá ligado? E daí quando você entra na balada às 3 da manhã, as coisas já estão tantinho mortas. Então é isso, galera. Essa
já devia How I Met Your Mother, deu. Nada de bom acontece depois das 2 da manhã.
Exatamente.
Tem uma tradição que eu sempre fecho um jogo no dia 31 de dezembro, em 2015 foi Rise of the Tomb Raider, e em 2016 já fechei Sunset Overdrive e The Last of Us Left Behind.
Cara, Renan, desculpa o comentário, cara, mas você me lembrou muito um videozinho do Porta dos Fundos agora.
Por quê?
Um último recente do cara falando inglês. Sabe? Oh, Sunset Overdrive. Sabe? Tipo, não. Aquele do Woody Allen. Não, mas é Woody Allen. Não, Woody Allen.
Woody sabe? Allen.
É, exatamente.
Igualzinho. Sunset Overdrive, The Last of Us Left Behind.
É. Pois é, ou The Last of Us.
Falando em jogos que a gente terminou, eu também passei em casa aqui. Na verdade, em casa, na casa dos meus tios, mas né, em Porto Alegre, não viajei nem nada. E eu terminei Mad Max. Eu achei um jogo bem interessante.
Mad Max.
Um pouco repetitivo, assim, eu diria, mas não sei, eu gostei daquele mundo, daquele universo, das mecânicas. Sim, eu só achei que ele poderia focar um pouco mais quando ele chega num lugar lá específico, ele podia focar mais naquilo e não já terminar do jeito que foi, sabe? Tu fica tanto tempo naquele mundo todo vasto e depois quando tu, agora que eu vou fazer coisas da missão mesmo, isso aqui, sabe? O final ele é bem interessante dele, assim, tem algumas coisas que é bem, bem chato, meio perturbador algumas coisas. Mas é o mundo de Mad Max, né, cara? Nada de bom sai do mundo de Mad Max. É bem interessante. Espero um 2. Acho que... sabe aquele jogo onde tu sabe que o 2 vai ser muito bom?
Assim, se houver um 2.
É mais ou menos isso.
É, parece que
se houver um 2,
Mad Max foi tipo o melhor jogo medíocre de 2015, né?
Exatamente. É bem isso aí mesmo.
Ok, então. Vamos pra nossa pauta, que a gente já tá quase 10 minutos aqui. E os ouvintes estão embolorando do outro lado.
Embolorando.
A gente vai pra vinheta, que eu não sei se vai ser nova ou não, espero que seja, mas se não der certo vai ficar com a antiga mesmo. Mas 2016 a gente vai ter a vinheta nova pra temporada 2016.
Isso é uma promessa.
E
muito bem.
Vamos pra vinheta, já explico aí qual que vai ser a nossa pauta do dia.
Muito bem, pessoal. Todos prontos?
Here I come!
Ah!
Let's a go!
Bigger!
Come on, step it up!
Hi!
This is Snake. I'm done here.
É hora de começar mais um Last Cast.
5, 4, 3, 2, 1, go!
Então, pessoal, a nossa pauta de hoje é sobre as nossas promessas e nossas resoluções gamer para 2016. O que a gente promete que a gente vai fazer em 2016, que a gente sabe que a gente não vai cumprir, mas a gente vai aqui anunciar, mesmo assim, para que no final do ano, nosso último Last Cast, a gente possa revisar isso aqui e diga, nossa, eu falhei miseravelmente nisso.
Ou não!
Ou não, vai que alguma coisa dá certo, né? Vamos ser otimistas.
Só não vale vou fazer academia, porque a gente sabe que isso nunca funciona.
Eu comecei fazendo a metade do ano passado e até agora tô indo.
Mas então, porque não foi uma promessa de ano
virou
novo,
ano,
foi uma promessa de metade
meia de ano,
do
meia,
ano.
Meia. É, isso aí. Entendeu? Isso aí. Ó, viu só? Minha dica, faça suas promessas em agosto, que funciona melhor.
Em agosto vai mais tranquilo.
E não falou que nada de bom acontece em agosto? Aí, em agosto o Renan começou a fazer academia.
Ah, não, mentira, foi finalzinho de julho, foi por isso que deu certo. Eu gostaria de começar dizendo com uma promessa que realmente esses dias eu tô pensando comigo mesmo sobre isso, porque lembra do Blast Cast que a gente fez ano passado sobre colecionadores e acumuladores? Ano passado eu fui muito acumulador, comprei muitos jogos, não joguei quase nada. Essa semana eu tive a paciência de fazer uma planilha e listar todos os jogos que eu tenho disponíveis, e deu mais de 700, e eu fico olhando tipo, nossa, onde que eu errei na vida? Então, a minha promessa, a minha resolução pra 2016 é comprar menos jogos. Obviamente não posso dizer que eu não vou comprar jogos, apesar de que soa como um desafio interessante. Eu sei que se em novembro sair um Zelda novo eu vou arrancar meus cabelos se eu não puder comprar e jogar.
Os poucos cabelos que Renan Greco ainda tem.
É assim, sabe qual é o problema dessa tua promessa, Renan?
Diga.
Tu é um cara que... mais entendista que eu conheço. Assim, um dos mais entendidos que eu conheço. E provavelmente vai sair Zelda esse ano. Então assim, não promete uma coisa
então,
que tu sabe.
Então, por isso mesmo. Apesar de eu achar interessante a ideia de dizer vou passar um ano sem comprar um jogo novo e ficar só jogando o que eu já tenho. Eu sei que essa é uma promessa impossível.
Renan, faz o seguinte. Você prometeu que não ia comprar jogos, né?
Não, eu não prometi isso. Foi a primeira ideia de promessa que eu pensei em prometer,
mas
não prometi.
Pensa só, A regra não diz que você não pode comprar um console. Entendeu? Então você compra o console com um bundle de Zelda? Você não quebrou sua regra.
Isso, vencer pela tecnicalidade, né, galera?
E como provavelmente...
Cara, isso é advogado do diabo.
Só, como provavelmente o novo Zelda vai sair pra NX, guardem minhas palavras.
É, por exemplo, você pode comprar o Twilight Princess HD... dizendo, olha, eu estou comprando um Amiibo. Esse jogo, ele veio como brinde, ele veio como extra. Então, tecnicamente, eu estou comprando um Amiibo.
Na verdade, eu estou comprando um Amiibo.
Um Amiibo, assim...
Eu acho... Ô, Renan, eu vou falar...
Um Amiibo que me saiu R$400, mas é porque o Amiibo é limitado, veja bem. São poucas unidades.
Não, mas olha só, eu vou facilitar a tua vida, Renan. Diga, Yuri. Tu pode comprar 3 jogos. É uma coisa... Cara... A gente tem que pensar
então,
em algo.
Então, galera,
possível,
eu já passei da cota do Renan.
A gente conversa contigo depois. Okay, assim. Vamos focar você. No Renan aqui. Tá. Renan, assim, ó, 3 jogos e ponto. Putz. E é isso.
É pouco, eu tinha pensado uma coisa, mas...
Então, é pouco,
sabe,
mas é
que,
isso,
sabe o que eu fiz em 2013 e eu consegui diminuir bastante meu backlog assim?
Parou de dormir.
A cada 10 jogos que eu zero, eu tenho direito a comprar um.
Pô, isso é muito interessante. Eu tenho algo parecido com isso que eu quero fazer.
Então, por exemplo, vai vir um jogo que eu quero jogar muito. Sei lá, tenho que zerar 10 jogos. Aí eu tenho o direito de comprar um jogo que eu quiser. Entendeu?
Peraí, mas
isso é muito metódico.
Mas deixa eu ver essa sua regra, por exemplo. Se a gente incluir, sei lá, The Stanley Parable, a cada vez que você termina a conta com uma vez...
Não.
Não, porque assim, Stanley Parable você faz os 13 finais em questão de 3 horas.
Sim, sim, mas então... finais diferentes não conta. É cada jogo que diferente. Eu terminar, não cada final de jogo.
Olha, eu não faço essa promessa porque a maioria dos jogos que eu tenho é tipo, então prepare-se aqui pra passar 80 horas nesse jogo. Então, daí eu não quero comprar só jogo, sei lá, em 2027, sabe?
Então, o que que eu fiz quando eu fiz essa promessa em 2013? Eu fiz uma planilha com todos os jogos que eu não tinha zerado, que eu tinha na minha biblioteca, mas não tinha zerado, e coloquei quantas horas levava pra zerar cada um segundo o How Long to Beat, entendeu? E aí quando tinha algum jogo que eu queria comprar, sei lá, eu pegava 10 jogos que levavam menos tempo e zerava.
É, o meu medo de fazer...
Ou seja, você só jogou jogo indie, basicamente.
Não, eu joguei também bastante clássico que eu tinha... comprado e tinha mofado lá, por exemplo.
Não, então, porque eu diria que se você fosse só pegar jogo grande de 2015, por exemplo, a maioria dos jogos te fazia um desserviço absurdo, porque 2015 foi o ano do jogo do mundo aberto, que tipo, todo jogo grande praticamente era, beleza, então aqui você vai ter que passar 40 horas pra você fazer as paradas. Isso se você não for muito fã de side quest segredos. Inclusive foi uma das paradas assim que me cansou assim de jogar coisas de 2015, porque era aquela coisa, beleza, terminei The Witcher, de putz, vou jogar Batman. Meu Deus do céu, que coisa enorme. Say what? Meu Deus do céu, que coisa enorme. Oh my god. Meu Deus do céu, que coisa enorme. Que coisa... Tipo, sabe quando você já vê...
Depois vem o Metal
exatamente. Você já chega cansado na parada. Do tipo, meu Deus do céu, vou ter que investir agora mais 50 horas nesse jogo. Mais 2 meses da minha vida.
Lucas, apesar de achar essa ideia interessante, a última coisa que eu quero na minha vida é fazer jogos parecerem tarefas, sabe? Que ter que fechar por obrigação. Daí é uma coisa que eu... o backlog é uma coisa que eu aprendi a viver com isso. Tipo, meu objetivo não é fechar todos os jogos que eu tenho. Porque tem jogos que simplesmente eu não tenho interesse suficiente pra jogar até fechar. Tem jogos que eu jogo até um certo ponto, mas ok. Tá suficiente, dá pra largar. já joguei o suficiente. É, e eu não queria ter que, tipo, me forçar a jogar algum jogo até o final só pra poder comprar mais um. É, já a ideia do Yuri de escolher uma quantidade bem limitada de jogos pra comprar, é, 3, talvez 5, se eu quiser ser...
por que não 7? Pensando bem...
Por que não 7?
É, talvez
não
10. Bem,
assim, um
ah, também
mês.
Tem aquele outro jogo, é 15. É, 15 é. Parece
não,
bom.
Não, cara,
ou limitar a quantidade de jogos, ou limitar, dizer que eu tenho R$200 por mês no máximo pra comprar jogos.
Ah, ou você seja, tem que fazer isso.
Cara, o que eu tenho feito...
Você joga no Steam, você compra no Steam, né, Lucas?
E que me ajudou a diminuir bastante, assim, o número de jogos, eu ainda diria que não é o meu ideal... É, me limitar a comprar jogos que eu realmente eu sei que a partir do momento que eu pegar eles eu vou jogar, sabe?
É
por exemplo,
tô...
o XCOM que a gente estava falando antes de começar a gravação, a gente está gravando aqui comecinho de janeiro, só para o pessoal se situar, que sai mês que vem, cara, eu tenho certeza que eu vou jogar muito assim que sair, porque eu me dediquei 100 horas ao XCOM 1, aliás, mais do que isso, que eu comprei 300 mil versões do jogo, e todas elas eu joguei, então é uma certeza, beleza, eu sei que isso vai, eu vou jogar. Tem muito jogo, por exemplo, no Steam, que o que eu faço é tipo, ah, ok, tá em promoção, ah, parece legal, mas eu vou jogar isso aqui agora? Não, se eu terminar o que eu tô jogando agora, vai ser a coisa que eu vou jogar em seguida? Definitivamente não, então eu vou lá e taco na wishlist, sabe, tipo, é o meu jeito de esquecer, assim. E claro, tem muito jogo que eu fiz isso e que depois acabei comprando, infelizmente ainda não joguei, que é o jogo do tipo, sabe aquele joguinho que você compra, tipo, ah, vou deixar pra depois, jogar depois, de repente tá todo mundo falando bem e ganha 500 mil premiações e você tipo, ó, beleza, ok, agora tem que dar atenção pra isso. Mas é, tá sendo difícil, cara, tá sendo bem difícil.
É, isso que eu tô tentando pensar também. Não, talvez, ficar no número tão fechado, mas ter certeza que se eu comprar uma coisa vai ser a próxima coisa que eu vou jogar ou imediatamente ou logo em seguida do que eu estiver jogando no momento. Por exemplo, o Fire Emblem novo é uma coisa que eu gostei muito dos últimos Fire Emblems, então eu tenho uma chance muito boa de querer comprar ele.
Cara,
e daí também tem jogos que nem o XCOM, vai sair agora o XCOM 2... Mas eu já tenho o XCOM 1 no Steam, então acho que eu deveria jogar o XCOM 1 que eu já tenho antes de querer comprar um outro XCOM.
Então, essa parada do Fire Emblem, só fazendo um comentário, é uma coisa que eu tô muito dividido. Porque a Nintendo vai lá e me usa a tática Pokémon com Fire Emblem. E ainda mais aí você vê tipo, o dólar que tá subindo cada vez mais. E pra você encontrar esses jogos aqui vai ser tipo... E o próprio sistema de lançamento deles, que é tipo, ah, então vai ter dois lados pra história, e daí se você quiser ver tudo, você vai ter que comprar um dos jogos e mais o DLC pra ele, e depois vai ter mais um DLC, que daí vai, tipo, ser unificado pros dois, que vai contar o que vai acontecer depois, e daí, tipo, eles ainda fazem aquilo, ah, então você quer pegar e ver tudo, ah, então a gente vai lançar essa versão aqui limitada, que,
$80?
É, $80 que você não vai encontrar lugar nenhum, porque a gente vai colocar em pré-venda meia dúzia só de unidades e, sabe, tipo, um troço...
Acabou.
Sério, cara, me vende um pacote digital que seja por $60 ou 80 com tudo, mas sim, tudo eu falo DLC, etc. Facilita a minha vida, Nintendo, sabe, tipo...
Não, isso daí eu concordo também, o Fer não... se fosse um jogo só, tinha certeza que ia comprar, mas essa coisa de ser dois ou três jogos também tá me deixando meio com preguiça de sequer ter que pensar sobre qual comprar. Por exemplo, no Wii U, a certeza que eu tenho é o Zelda, inevitável acabar comprando ele. O Star Fox é um que eu provavelmente, como eu disse, eu sou a putinha do Iwata, né? Se for olhar meu Wii U lá, tem todos aqueles lançamentos aleatórios do Wii U, quase todos os jogos exclusivos eu tenho. O Star Fox é um que talvez, se for bem recebido pela crítica, eu vou acabar comprando e vou jogar, provavelmente não vai ser um jogo muito longo.
Ah, não se preocupe, por esse quesito você provavelmente não vai estar sofrendo muito risco não, cara. Porque, olha, te dizer que Star Fox, meu amigo... Enfim, esse não é o podcast Fale Mal da Nintendo.
Olha só, é, vejam só, em 2016, outros... na temporada de 2016, nós falaremos mal da Nintendo.
Grandes novidades,
Nintendo mercenária, né? Quer vender, é, quer vender Pokémon de 20 anos atrás,
dizer que eu não
de novo.
Compactuo com esse tipo de coisa.
Ok, né? Então,
eu tô nessa promessa aí também, eu tô nessas promessas de zerar mais do que comprar, sabe? Em 2013 eu fui muito bem, assim, eu tinha uns 160, 180 jogos não jogados ou não zerados no meu backlog. Eu consegui diminuir para 70 no final do ano. Diminuiu o backlog mais da metade.
É alguma coisa.
É, agora em 2015 ele já tá em 160 de novo, sabe?
Eu teria muito feliz se eu tivesse só 160 no meu backlog.
É, então assim, agora em 2015, 2016 eu já consegui... Eu entrei em 2016 já com mais uns 160 de novo, então eu tenho que fazer de novo o que eu fiz em 2013. Vou usar aquele esqueminha que eu falei pra vocês. Vou zerar 10, aí eu vou ter direito de comprar um.
Então,
uma coisa que vocês estão falando, né, só... eu também tenho essa promessa, assim, mas a minha é um pouco mais simples, é só terminar os jogos que eu adquirir, assim, pelo menos em 2016. Se eu adquirir um jogo em 2016, eu tenho que terminar ele. Eu posso comprar outros, porque daqui a pouco vai ter uma promoção e eu tenho que aproveitar a promoção, eu acho que é válido, sabe? Claro, não falando de Steam, porque Steam é só esperar final do ano, mas daqui a pouco a gente sabe que tava esses dias uma promoção na PSN de Natal, que eu achei bem interessante. Comprei uma coisa ali só, mas...
Cara, eu acho que eu não comprei nenhum jogo na última promoção do Steam, já é uma vitória.
Eu comprei 20
eu comprei dois
jogos na última promoção do Steam.
Ok.
Ok, continua, desculpa.
Ok. Mas eu acho que isso aí, e eu queria apegar essa questão de quando terminar um jogo, ao adquirir ele, né? E também já a minha próxima promessa é não entrar no hype da indústria, cara. Porque eu entro num hype, assim, absurdo. É que nem Battlefront, cara. Ah, Battlefront, foda pra caralho. Cara, faz acho que um mês que eu não jogo.
Cara, eu tô de cara também. Eu peguei o EA Access, podia ter jogado aquelas 10 horas do EA Access, eu tava satisfeito.
É, então, por isso
então,
que...
Foi legal, sabe? Eu me diverti, joguei online com os amigos, a gente se reuniu no Skype, foi bacana. Agora cada um joga de vez em quando pode, aí o outro já voltou a trabalhar, sabe? Eu também já tô mais ocupado. Então assim, cara, a gente entra muito no hype da indústria e... Ah, Star Wars, puta que pariu! Não sei o que, sabe?
É só que no caso do Star Wars, o hype não foi só da indústria de jogos, né?
É, teve
foi um hype generalizado.
Absurdo.
Em vários meios.
É meio foda. Foi meio foda porque, como era o ano de Star Wars, né? E nem eu já vi o filme 4 vezes, assim. Eu não queria ver 4 vezes. Eu, tipo,
eu não queria, última, como assim? Como que você vê um filme que não quer 4 vezes?
Então, assim, aí que tá, cara. A primeira vez eu, ok, quero ver. Segunda vez eu, tá, vamos de novo. Terceira vez, tá, prometi, vamos de novo. Aí na última vez eu queria ver Os 8 Odiados. Aí eu cheguei no cinema e tinha uma amiga nossa, bah, mas eu não vi o filme. Aí todo mundo, ah, então vamos ver. Eu, ah, tá, ok, vamos ver. Aí, tipo, era só eu que não queria, tá ligado? Então eu fui obrigado a ver o Jovem. Tá, ok, não é um filme ruim, ó, me senti mal. Mas assim, já, sabe,
é assim,
dá um tempo maior.
Depois da sexta vez em 2 semanas, você cansa um pouquinho dele, né? Não é tudo aquilo. Cara...
Mas enfim, esse não é um... Nós não estamos falando de Star Wars aqui, né?
Não,
mas,
então,
enfim, é um ótimo filme,
inclusive, essa coisa que vocês me
essa
falaram...
Essa coisa, assim, da questão do hype, eu acho que... Assim, eu vejo que isso é muito a gente, porque... pô, daqui a pouco vai ter um Zelda. Zelda é um jogo que eu jogo, termino, então eu vou comprar. Mas daqui a pouco eu sei que vai ter um joguinho que vai me dar um hype. Pá, que legal, mas... E eu sei que eu vou jogar pouquíssimo dele ou quase nada, sabe? Então isso, a gente tem que se cuidar com isso.
É, sem dúvida alguma. É, e esse hype, assim, né, com certeza vai chegar na E3, vamos mostrar o trailer novo de um jogo lá, que você vai ficar, ah, oh, quero jogar, tá, e daí você vai lá e compra e não joga 5 minutos, é.
Exato. É bem isso, mas ô Felipe, tu ia falar uma
não,
coisa?
Não, então, eu tô falando que essa questão, por exemplo, de hype com jogo online, principalmente, jogo que é principalmente online, eu meio que consigo vencer no sentido que eu tô indo muito mais pro free-to-play. É, quando se trata de jogo desse estilo,
Porque eu sei, cara, que a minha pira, por exemplo, de jogar online, ela passa muito rápido. Ou tem que ser uma coisa muito casual. Tem que ser, por exemplo, uma partida de, sei lá, de FIFA ou do próprio Heroes of the Storm, que dura 10, 15 minutos no máximo. Posso jogar ali uma vezinha por dia e beleza, sabe? Porque, por exemplo, o Star Wars, jogo de tiro, principalmente, é uma coisa que eu sinto que eu preciso ter um certo treinamento, eu preciso ter uma certa dedicação, pelo menos, inicial, pra ficar não bom, mas ficar num nível que eu consigo jogar e me divertir, sabe? E daí, como eu já tenho essa questão de, tipo, putz, eu sei que eu vou pegar esse jogo, eu vou ter que entrar num horário que o pessoal esteja jogando, dar sorte do pessoal estar jogando, e daí eu vou ter que jogar umas 3, 4 horas por dia para daí eu pegar uma habilidade e daí sim eu conseguir transformar numa coisa casual que me diverte, tipo, já me dá... É, beleza, o hype passou, sabe? O cansaço, ele acaba vencendo um pouquinho o hype nesse sentido. Mas, inclusive, esse ano a minha promessa, que eu espero cumprir, é não comprar o FIFA esse ano. Porque, assim, eu sou um cara que joga FIFA todo ano. Só que daí, por exemplo, desde 2012 tá caindo. Tipo, 2012, sei lá, eu tenho 60 horas, 2013 50. Daí o 2015 eu já tava, tipo, com 30. Daí eu fui ver o 2016, lá o 2016 que seja. Eu tô com 10 horas, em questão de mais de 6 meses, sabe? Daí eu, tipo, ok, talvez a versão desse ano eu deixe passar, só pra ver se eu consigo dar um descanso, né? Se até a Ubisoft decidiu passar um ano sem lançar Assassin's Creed, eu acho que eu consigo fazer isso.
É, justo. É, de fato, se até a Ubisoft consegue.
Voltando só um pouquinho nessa questão de hype de jogo online, eu consegui resolver muito bem a minha questão com os jogos online. Eu não jogo online. Pronto, resolvido.
Então, e também,
pois é, mas
também
essa tem uma questão...
essa questão do shooter, pra mim também tem uma coisa chamada trauma do Titanfall. Que Titanfall foi um jogo, acho que tá repetindo a história, o Star Wars tá um pouquinho repetindo a história, que foi no primeiro, segundo mês de lançamento, era um jogo muito divertido, que tava todo mundo jogando, e de repente morreu. Morreu, assim, do tipo, não tem mais ninguém... A comunidade...
Pra ser sincero, mesmo na semana de lançamento, tinha alguns modos que eu não consegui achar gente pra jogar.
Sim, exatamente. A campanha do Titanfall, por exemplo, eu nunca consegui jogar. Porque o pessoal jogou tudo na primeira semana e depois parece que... Ah, ok, é ruim. Não tem nada demais e foi tudo pro modo multiplayer. Então, daí você não consegue jogar.
Uma coisa que é interessante, né? Eu também tenho um grande problema com jogos online. Porque ano passado... Eu fui em dois jogos online que, eu admito, eu joguei muito logo que eu comprei eles, um mês e meio direto. É que um, obviamente, foi Battlefront, que eu comentei aqui, e o outro foi o Splatoon. Mais uma vez, eles não são jogos ruins, eles são jogos excelentes. Mas modo online não é pra mim, cara. Eu gosto daquela coisa de me sentir especial naquele mundo. E só um jogo como, sei lá, estilo RPG, ou até com uma campanha onde tu é o principal, o cara foca em ti... Isso me interessa muito mais, sabe? Eu acho legal jogar com os amigos, isso é bacana, é tri fazer essa jogatina, mas a verdade é que chega um tempo assim que daqui a pouco a pessoa vai fazer uma coisa, daqui a pouco vai fazer outra, né? A única regra que eu fui, que realmente eu até não estou tão assim, digamos, firme nisso, foi esse último Zelda que saiu, que é o Triforce Heroes. A gente jogou, a gente já tá jogando eu e uns amigos com download play e tá sendo muito divertido, sabe? Mas a gente também, tá todo mundo reunido junto. Aí é uma outra parada, é uma outra ideia. A gente, vamos se reunir pra jogar aquilo. Mas realmente, jogar online só fosse, eu também não compraria. Porque é bem difícil, é bem confuso, as pessoas não sabem usar direito a parada, sabe? Então, e é um jogo muito legal, né? O jogo não é ruim, aí é um problema... dos usuários. Às vezes que eu joguei online foi terrível, assim, sabe? Os caras não sabiam o que estavam fazendo.
Olha, pra mim, online, só cooperativo.
Então, eu só tenho um comentário a fazer sobre o que o Yuri disse. Yuri, você saiba que pra gente, pro Blastcast, você é especial. Você é único, cara.
Ah!
eu só tinha que comentar isso, cara.
Muito obrigado.
Você é o nosso gaúcho mais legal daqui, cara.
Você é o meu gaúcho favorito do Blastcast, cara.
Do Blastcast. Não é nem do Blast, né? Eu não sei, tem mais gaúcho no Blast? Assim, no Blast deve ter, né?
É, com certeza.
Não conheço os outros gaúchos do Blast.
Enfim, posso falar qual que é a minha...
Gaúcho do Blast, vem falar comigo.
Posso falar qual que é a minha resolução do ano novo? Já que em matéria de joguinhos, do estilo videogame...
Cheguei.
Então, eu sinto que eu vou soar um tanto repetitivo em relação ao que vocês já falaram, mas uma parada, assim, que até... Eu diria que meio que moldou uma vontade que eu já tinha, foi um texto que o Ben Kuchera, assim, eu ainda cito ele, por mais que ele, né, tenha... Seja quem é atualmente, que ele fala que a proposta dele para 2016... é jogar menos jogos, mas jogar durante mais tempo. Que ele tipo, ele até conta a história da infância, que tipo, ah, eu ganhava 1, 2 jogos por ano, blá blá blá, e eu não tinha alternativa a não ser ficar jogando aquela parada 6, 7 meses, porque eu sabia que eu ganhava um jogo no Natal e um jogo no meu aniversário, e era isso. E daí ele fala, tipo, ah, ok, eu não tinha tanta coisa legal à minha disposição, mas o que eu tinha eu aproveitava muito mais porque, cara, era aquilo. Não tinha... E ele falava que, tipo, ok, por mais que não fosse a maior maravilha do mundo, ele tinha pelo menos chance de conhecer aquilo sem a pressão de, tipo, oh, meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui rápido porque tem 2, 3 jogos ali na frente que eu tenho que jogar. Então, eu gostaria de 2016 ser pelo menos... um pouquinho mais seletivo com as coisas que eu dedico meu tempo, sabe? Do tipo, ah, beleza, eu vou querer jogar... sei que eu vou comprar um monte de coisa que eu, infelizmente, não vou jogar, etc. Coisas que, inclusive, aconteceu esse ano. Mas eu quero poder pegar e, tipo, jogar mais as coisas que me atraem sem ter tanto essa culpa de tipo, ah, putz, eu tô me divertindo aqui, mas eu poderia estar me divertindo muito mais com esse outro jogo que tá aqui me olhando da estante, e daí eu acabo não aproveitando nenhum dos dois, porque o jogo que eu tô jogando eu fico pensando que o outro podia ser mais divertido, e daí eu acabo também não jogando o outro.
É, uma coisa que o Renan falou, que é bem importante, não que eu acho que o Lucas também comentou, mas é aquela coisa, não pode se obrigar a jogar algo, assim... Eu sei, digamos, eu peguei ano passado e me obriguei a terminar o God of War 3, porque eu tinha ali, eu queria saber, eu nunca tinha jogado nenhum deles, ah, vou pegar o 3 logo de uma vez, né, e deu. Assim, não é um jogo também que é pra mim, sabe? Mas eu me obriguei, e assim, foi legal, teve momentos bons, assim, mas talvez eu poderia ter pegado aquele mesmo tempo e jogado uma outra coisa que fosse mais o meu interesse, sabe? Eu acho que isso é importante, assim. Eu acho muito válida a regra do Lucas ali, que ele falou de terminar 10 jogos. Porque, ao mesmo tempo, além que... Se ele não tá se forçando a jogar, se ele tá jogando que ele quer jogar aqueles jogos, eu acredito que ele queira mesmo, sabe? Eu acho super válido. Mas acho que no momento que tu te obriga, tá, eu vou jogar esse jogo aqui, puxa, mas eu não queria jogar, eu queria... Aí eu já acho que é complicado, sabe? Então eu acho que fazer isso aí, que tu diz assim, sabe? Faz aquilo que tu realmente não joga um jogo... porque tá na moda ou tá no hype, faz aquilo que tu quer, sabe? Acho melhor.
Eu até entendo essa coisa de querer jogar menos jogos, mas jogá-los por mais tempo, mas pessoalmente eu sou... eu não tenho muita paciência pra jogar o mesmo jogo por muito tempo, eu sempre...
É, sim, todos somos.
Você também, cara.
Se não fosse, nós não estaríamos aqui gravando um podcast sobre o joguinho, né? Cara, vamos ser bem sinceros, o subtítulo desse Blastcast, ele podia ser, tipo, problemas de classe média, o retorno, sabe? Tipo, não, mas é, porque, cara, a gente tá meia hora falando, tipo, galera, eu tenho, assim, muito jogo, eu tenho os consoles de última geração.
O meu problema é
tipo,
que...
Tipo, porra, eu tenho aqui dinheiro pra comprar uns 2 jogos por mês. Vida triste a minha, porque eu não tenho tempo pra jogar tudo isso, sabe? Não, podia ser o white problem, tá ligado? Tipo, oh meu Deus, pobres garotos brancos. Enfim.
Problema de primeiro mundo, né, cara?
Esse é um momento, mas, do Blast, então, que eu só...
Não, mas
dou voz ao pensamento dos nossos ouvintes, sabe? Eles estão pensando, puta, o que, que esses caras estão reclamando? Eu tô aqui jogando então. FIFA 12 porque eu não tenho grana pra comprar o jogo full, tá ligado? Eu tenho que esperar, eu tenho que rezar pra parada sair no Humble Bundle e mesmo assim, nem sempre meu pai quer me emprestar o cartão de crédito internacional dele, porque 5 dólares, que o dólar hoje em dia tá caro, porque assim não dá pra comprar nada.
Mas eu vou falar uma coisa pra esse jovem aí, que ele precisa pedir dinheiro pro pai, assim, ó, todos nós já fomos isso. Nós já pedimos dinheiro pro pai, mas aí a gente trabalhou, né, e a gente teve as nossas vidas profissionais. Digamos que eu acho que a maioria daqui ainda mora com os pais, talvez acho que só o Lucas que não, né, mas acredito que a maioria aí mora com os pais.
Mas, independente cara. Disso, todos vocês moram no meu coração.
Eu tô
assumindo ai, a personalidade do Felipe Carinhoso em 2016. Então, pra cada...
Essa é a tua resolução.
Pra, olha só.
Pra cada pessoas. Renan, você é um verme, eu tenho que falar que eu amo alguém.
Então, eu só queria comentar sobre essa resolução do Felipe. Não a resolução de ser mais carinhoso, mas a resolução de aproveitar mais os jogos, né? Eu não tenho problemas com essa questão de aproveitar mais jogos, porque eu tenho um bocado de jogo que eu só acumulo mais e mais horas com os anos, e vou continuar acumulando mais horas, sabe?
Ah, eu acabei de fazer a conta aqui do meu backlog, dá mais ou menos 537 jogos.
Eu sou rica!
Ouch!
Se for considerar todos os jogos que eu tenho, não os que eu quero jogar.
Mas, peraí, é jogos que você tem e não zerou, jogou?
É, não zerei. Tem alguns aí que eu joguei bastante, mas não zerei.
Ouch! Difícil ser da classe média, né, gente?
Classe média? É, nossa.
Eu culpo PlayStation Plus e Humble Bundles.
Posso falar da minha resolução de 2016?
Sim, diga. Desculpa pela...
Então, a minha resolução de 2016... Assim, as minhas resoluções gamers. Uma das minhas resoluções gamers é aprender a jogar um esporte. É, porque, assim, os esportes estão crescendo pra caramba e tem gente que, assim, vários amigos meus jogam esportes, já tentaram me convencer a jogar, sempre acabei ignorando por isso, aquilo, desculpa, sei lá. E também é muita moda hoje em dia, o pessoal, assim, não tem nada pra fazer, vai fazer o quê? Ah, vou ver alguma stream de algum LoL, de algum Hearthstone, alguma coisa que tá passando, vou ver algum youtuber legal. E eu me sinto tão excluído, sabe, nesse meio, porque eu não tenho nenhum esporte que eu consiga ver e falar, ah, eu tô entendendo. O último, eu tentei acompanhar o The International ano passado, eu fiquei olhando assim, o pessoal vibrando, ah, que não sei o que, que jogada maravilhosa, eu olhando assim. Que diabo está acontecendo? Então, uma das minhas resoluções de ano novo é tentar me inteirar um pouquinho mais nesse cenário de esportes gamísticos. Seja um LoL, seja um Dota, um Hearthstone, Smite, sei lá, qualquer coisa.
Então, a única experiência que eu tenho nesse meio é no Super Smash Bros, né? Porque eu sou organizador de torneio aqui em Curitiba e daí eu tô sempre envolvido nessa comunidade competitiva do Super Smash Bros. Ultimamente que eu comecei a voltar a treinar um pouco Smash. Hoje a gente fez um mini torneio entre os amigos. Ah, daí tinha alguns dos melhores jogadores aqui. Até que eu perdi, é claro, mas eu consegui ter umas partidas que começaram a dar um suor, assim, foi divertido. E tirando Smash, talvez o único outro esporte assim, que eu consigo imaginar que eu conseguiria jogar razoavelmente bem é o Rocket League. E talvez Splatoon, se eu fosse bem louco e Splatoon conseguisse virar esporte, mas o Splatoon tem um problema que... É um problema que eu sofro com quase qualquer shooter online, que eu jogo bastante na primeira semana, porque tá todo mundo aprendendo junto, tá todo mundo noob, e daí eu fico uma semana sem jogada, e quando eu volto, todo mundo tá, tipo, 360 no scope, 420, Elite Pro, sabe? Daí eu só apanho.
Ah, então, eu estou considerando Hearthstone.
Boa sorte, cara. Porque vai ser um investimento assim, meio grandinho.
Assim, não, ó, deixa eu explicar um pouquinho mais a minha promessa. A minha promessa não é
assim,
tanto jogar, entender.
Hearthstone é fácil, entendeu? Cara, de você entender. Assim, tipo, o funcionamento
é
básico.
É,
claro.
Assim, não o funcionamento básico, mas é porque, sei lá, eu vejo o pessoal... Por exemplo, eu tenho um amigo, o Gabriel Simonetti, que já participou de alguns Blastcasts, participa do live também, que de vez em quando ele me manda uns vídeos de Hearthstone e assim, ele fala, nossa cara, olha que jogada hilária, olha que jogada FDP, que não sei o que. Eu olho o vídeo assim e eu penso, tá, o que aconteceu?
Lucas, você já jogou Magic?
Sim, eu tenho alguns decks de Magic.
Não, não é igual, cara.
Então como você entende Hearthstone?
É igual? Um tantinho diferente.
Não, não é igual.
Não é igual, mas nem fudendo.
Não é igual, cara. E é tipo, tem várias cartas e especificidades e... sei lá, assim, eu não tenho o saco de acompanhar o metagame, entendeu?
Ah, ok. É, o metagame nem o de Magic eu tenho saco de acompanhar. Mas, tipo, o gameplay básico é bem similar, daí você consegue entender mais ou menos o que
sim,
tá
o gameplay básico é fácil de você entender, mas o gameplay básico do Dota, se for isso, é só você clicar e usar habilidade. Não seja por isso, nem por isso eu consigo entender o que tá acontecendo nos campeonatos da vida. Então eu quero entender algum esporte. Tô pensando no Hearthstone, talvez Dota, não sei. Mas vamos ver. Eu tenho... essa daí eu dei uma deadline nessa meta. Até julho.
Seguindo essa coisa, eu gostaria muito, por exemplo, de até me dedicar a ponto de não ser simplesmente casual em jogo de luta, sabe? Tipo, aproveitar, por exemplo, que vai sair o Street Fighter V pra isso, mas é um plano que eu meio que já descarto, porque, cara, vai sair... Street Fighter sai 4 dias depois de XCOM. E eu sei, cara, que não vai dar. Eu vou ficar jogando XCOM e eu vou ter que deixar essa vontadezinha de lado, assim. Até porque acho que jogo de luta é um troço mais difícil, porque exige muito mais uma companhia local, assim, do que... jogo... tipo MOBA, assim, que você joga online, sabe? Tipo,
jogo de luta não dá pra treinar bem se você não tiver uma comunidade pra participar.
É, exatamente. Eu achei que aqui em Curitiba até tem, cara. Até tem um pessoal que joga e tal, mas eu não conheço e também, principalmente, eu tô num nível muito baixo pra chegar. E aí, galera, bora jogar um sem ser, tipo, totalmente humilhado, sabe?
Bem, se quiser, eu consigo arrumar os contatos pra você. Mas, jogo de luta... só Smash é o único que eu tenho alguma chance de conseguir fazer alguma coisa. Os outros eu sou totalmente... eu cheguei a jogar razoavelmente aquele Mortal Kombat 2011, mas também faz eras que
eu até gosto de Street Fighter. Eu posso até pensar em me inteirar um pouquinho no 5. O 4, eu tive uma relação yo-yo, sabe?
Eu nunca gostei muito do 4.
Não, o 4 é um jogo legal, cara, mas daí... eu nunca consegui quebrar essa barreira do tipo entre o intermediário e o cara que realmente entende o metagame, como o pessoal diz, assim, sabe? Tipo, eu sou muito tipo de jogar com meus favoritos, sabe? Daí, tipo, eu não tenho aquela pira de tipo, beleza, putz, sei lá, eu gosto de jogar com Ken, por exemplo. Daí eu sei que o Ken... em determinado ponto do metagame ele era, tipo, muito ruim. E daí ninguém jogava com o Ken. Só que eu, tipo, não, cara, eu quero jogar com o Ken, sabe? Eu não quero ficar aprendendo outro personagem só porque aquele que eu gosto, ele não é exatamente bom. Tipo, eu vou sempre estar em desvantagem.
eu no Smash também, tipo, eu sofri... No Smash tentando ser bem eclético na escolha de personagens, daí eu demorei um tempão pra encontrar... um personagem que eu percebo que eu sou... que eu jogo bem melhor do que eu jogo com outros. Daí, atualmente, eu tô com Zero Suit Samus e Mario. Que deu certo, porque são dois personagens que eu gosto. E dois jogos de personagens que eu jogo bem. Esse aqui... todos os esportes, assim... o que dá trabalho é justamente... você tem que estar... não é só você jogar. Você tem que estar por dentro da pira do negócio, né? Entender o que tá acontecendo na comunidade, no metagame... e tá por dentro se tiver algum patch, se mudar o balanço, o que tem de buff, o que tem de... isso que dá bastante trabalho. Eu normalmente acabo ficando sempre recebendo essas informações de fontes secundárias, que são o resto do pessoal que joga.
Então, minha outra promessa para 2016 é jogar mais jogos de gêneros que eu não jogo. Entendeu? Tem, assim, eu me considero um cara eclético, assim, em jogos. Tem... eu gosto de estratégia, gosto de RPG, gosto de ação, FPS. Tem vários gêneros que eu gosto. Mas tem alguns gêneros específicos que eu acabo negligenciando, digamos assim. É, shooting ups, eu quase não jogo. Real-time strategy, eu acho que o último RTS que eu joguei foi Age of Empires, pra vocês terem uma noção.
Eu acho que você devia dar uma chance, então, pro StarCraft 2, cara, porque... Por mais que você não jogue online, a campanha single player dos três jogos é muito boa.
É, eu tenho um amigo... Inclusive, esse daí pode... Eu posso matar duas coelhas numa cajadada só. Eu pego StarCraft, é um esporte pelo multiplayer e já jogo um gênero que eu tenho negligenciado.
É uma boa. Eu vou colocar essa promessa pra mim, então. Opa, em 2016 qual? Eu vou fechar um
Undertale, claro.
Não. Vai ter que ser aquele jogo que vai ser pelo menos 200 horas.
Então, eu comecei esses dias o Dragon Age Inquisition, conta.
Conta, porque eu tô, inclusive, agora prestes a terminar ele. Prestes a terminar, leia-se, eu tô com 80 horas, acho que mais umas 20 eu termino.
Ok, então
eu
acho que o Dragon Age Inquisition é bom pra tentar fazer essa promessa, não ficar de saco cheio total, absoluto.
Mas com ou sem DLCs?
Sim.
Não, eu acho que pelo menos... Ó, vamos combinar uma coisa? Você tem que jogar pelo menos com o último DLC que foi lançado, porque ele mostra o que acontece depois do final da história principal. Não, porque os outros eu tô jogando, tipo, um deles já terminei, meu Deus do céu, coisa horrível. Não jogue... Galera que tá ouvindo o Blast, não joguem o DLC The Descent pra Dragon Age Inquisition, porque é horrível e tem a pior batalha de chefes de toda a história do Dragon Age.
Ok. É que assim, o Dragon Age Inquisition eu peguei pelo EA Access lá, daí eu tô bem de boa, assim, sem precisar pagar mais por DLC, mas...
Entendi. Não, mas eu diria que o último DLC
mas,
que
assim,
saiu...
Tem uma coisa.
Vale a pena.
Okay, acho que dessas resoluções, assim, mas... de jogar alguma coisa que não queira, mas, ou se forçar, eu gostaria muito de terminar um JRPG. Porque assim, e... Exatamente, Xenoblade.
Chrono Trigger, Xenoblade.
Sim, não tem porquê, sabe?
Sim.
Não.
Chronicles, Xenoblade do Wii.
Eu achei
não
bem legal, tô gostando, tô jogando. Mas... E tem um pouco de pegada ocidental, né, na parada. Tem mechas e, pô, aqui estão podendo fora pra caralho.
E tem missões que eles são baseados em joguinho de... rede social em que você tem que esperar tempo real pela coleta de recursos. É. Super divertido.
Genial. Então, eu e o Yuri estamos juntos nessa. Eu vou fechar um RPG ocidental e o Yuri vai fechar um
final do
RPG
do ano a gente se vê. Isso aí, fechou?
Então, tá. Fechou. Eu vou fechar pelo menos Dragon Age Inquisition, que eu tô com ele há mais de um ano. E só agora que eu tô empolgando pra realmente finalizar. Aí.
Eu ainda tenho que fazer uma listinha. O StarCraft tá na lista. Eu vou pegar StarCraft pra deixar. Mas tem outros gêneros também que eu preciso.
Uma promessa.
Ter a mais. Shooting ups e o joguinho de corrida.
Ok, mais uma promessa aí. Eu vou dizer que
tá,
em 2016...
Tá, rapidinho. Eu vou prometer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, mas esse ano eu finalmente vou terminar um jogo da série Souls. Porque eu tenho todos os jogos da série Souls... E eu não terminei nenhum, e por todos eu incluo, tipo, o Demon's Souls e o Bloodborne. Inclusive, acho que vai ser o Bloodborne.
Eu recomendo...
Eu adoraria fechar o Bloodborne também, mas...
Você tem todos os jogos da série Souls? Cara...
Todos.
Dark Souls é meu favorito, mas eu acho que o mais, o mais fácil,
acessível,
é o 2, Dark Souls 2, só que ele é o pior também.
Não, mas assim, aparentemente, pelo que todo mundo fala, o Dark Souls 2 é legalzinho, mas ele é uma bosta.
Não é que ele seja ruim.
Parece que...
Dizendo que o Bloodborne é um bom ponto de entrada.
Parece que todos os fãs de Souls, assim, que eu conheço, que são os caras hardcore, que fica lendo lore, não sei o que, falam, olha, galera, joga o 2, assim, se você realmente quiser, deixa...
Cara, o 2, ele é muito bom se você gostar do online dele. Porque ele realmente tem várias funcionalidades que ajudam muito no PvP e no co-op. Mas... É, assim, é um jogo muito competente, só que se você comparar com os outros jogos das séries Souls, ele deixa muito a desejar. Mas assim, eu não joguei o Bloodborne, então não posso opinar sobre ele, mas falam que o Bloodborne também é uma porta de entrada muito boa.
Uhum. É, então, inclusive o Bloodborne foi o que eu fui mais longe, assim, eu já joguei bastante, tô mais ou menos na metade dele, e assim, eu parei porque saiu Witcher, daí o Witcher meio que consumiu todo o meu tempo, só que é um jogo que eu sei que eu vou ter que recomeçar, porque esses jogos aí, por mais que... Ah, beleza, quando você já jogou uma vez, você já saca mais ou menos, eu sei o posicionamento dos inimigos, assim, onde é que tem um atalho, então você vai um pouquinho mais rápido, mas ao mesmo tempo são jogos que exigem muito skill, assim, principalmente o Bloodborne. Então eu sei que se eu pegar agora na metade do jogo, eu vou estar tão enferrujado que eu vou morrer o triplo do que eu morreria se eu jogar, tipo, desde o começo. Assim.
É, eu joguei um pouco do Bloodborne no começo do ano passado, eu gostei, assim, mais até do que eu esperava gostar. Eu achei a mecânica dele legal, só que o que me pega do Bloodborne é aquela... Que também me pegou quando fui tentar jogar Dark Souls. É aquela constante tensão que você não consegue relaxar por um instante. Porque você sabe que qualquer coisa pode morrer, pode te matar. E você... Assim, parece que o jogo exige que eu esteja muito dedicado a ele. E especialmente do jeito que minha vida anda, que volta e meia eu tenho que parar de jogar totalmente pra... terminar algum trabalho, fazer algum estudo, alguma coisa assim, vou começar mestrado agora. Eu não sei se eu tenho condição pra me dedicar a um jogo que exija tanto de mim, sabe?
Inclusive, Renan, eu tenho um desafio pra você, cara. Você falou, aliás, quem que falou que... O Yuri, né, que falou que quer terminar um JRPG. Eu desafio você a chegar com um personagem, só um personagem no nível máximo de Disgaea 5.
Putz, não, mas aí você já quebra a minha outra promessa de quantidade de jogos que eu posso... Pode ser no Disgaea 3? Porque eu tenho esse no Vita.
Ok, qualquer Disgaea. Chegar no nível máximo.
Cara, isso parece doloroso.
Você sabe que o nível máximo de um Disgaea é 9.999.
Ah, não,
what? Peraí, mas alguém em algum lugar do mundo conseguiu fazer isso?
Direto?
Sim, tem uma galera que faz isso direto. Porque aparentemente, depois que você chega em determinado nível, o jogo ele te dá tipo, coisas pra você quebrar o sistema de evolução dele de uma forma tão grande que você sobe tipo 100, 200 níveis numa batalha. Assim.
Então agora faz sentido.
Isso que é esse nível de, de exagero.
Eu tenho o Disgaea 3 aqui no Vita do PlayStation Plus, então se eu fosse jogar algum deles, teria que ser esse pra não quebrar minha outra promessa, né, por favor.
Mas saiu na Plus esse jogo?
Aparentemente sim, diz aqui que eu tenho.
Nossa, que bizarro.
Procura.
Enfim.
Lá, você deve ter.
É que eu tenho ele físico, então eu nem vi.
A promessa que eu gostaria de fazer é que em 2016 eu vou comprar no máximo um hardware para jogos, que vai ser o NX, se ele saísse em 2016.
Ó, daí mês que vem já tá o Renan. Porra, cara, eu vi aqui o PlayStation TV que você me falou, tá mó barato. realmente, eu comprei aqui pra fazer um streaming do meu Play 4 pra minha sala. Porra, mó legal.
eu tava pensando no PSTV também, mas agora vai sair streaming pra PC do PSTV, daí, tipo, as duas telas que eu tenho pra jogar já estão servidas.
Realmente.
A única vantagem que eu teria do PSTV seria poder justamente fazer streaming de jogos de Vita, que é uma coisa que eu não tenho lá tanto interesse assim. Então eu acho que...
Na verdade ele não faz streaming de jogo de Vita, ele roda o jogo de Vita.
Ah, mas
é
isso, que eu tenho tipo uma caixinha de captura, daí eu poderia plugar pro HDMI e capturar, entendeu?
Ah, sim, realmente, isso é que na verdade ele te dá abertura também pra fazer streaming de jogos de PSP.
Uhum.
E jogos de Play 1, né? Coisa que também já dá pra fazer pelo Play 3.
Se você tivesse interesse em fazer stream de jogo de Vita de PSP, é um ótimo jeito. Mas não é meu caso agora, então eu acho que eu vou acabar ficando sem PSTV mesmo. Sei lá. Apesar daquela promessa de comprar... Vou dizer 5. 5 vai ser minha limite. Vou fechar ali. Vocês não me deixem mudar.
Já vai aumentando.
3, não. 5. Tá, 3, 5, vamos 3, lá. Eu também vou fazer essa promessa.
É que 3...
Tamo junto. 5.
3 é pouquíssimo demais. 5, 5 juntos, beleza, 5 juntos. Então, apesar disso, ainda tem todos os jogos que eu
vou receber. A gente devia fazer uma promessa só, mas pro nosso público, que é no final do ano, ou no máximo no início do ano que vem, se a gente não tiver cada um matado, todo mundo, ou ter dado golpe no Renan que eu tô planejando, a gente gravar um novo podcast pra retomar e ver se a gente conseguiu cumprir alguma
dessas Eu acho que a gente tem que fazer mais ainda. Nós temos que gravar o podcast todos nós fisicamente no mesmo lugar.
Em Curitiba, porque já tem mais pessoas. Pronto, Curitiba ganhou como sede. Todos a favor, todos a favor. Massa.
Sou parceiro de Curitiba.
Ai, meu Deus. Olha, com exceção da parte de todos no mesmo lugar, porque eu não posso garantir a minha pessoalidade, eu acho válido.
Não, eu tenho uma ideia melhor. Vai ser em Curitiba, vai ser na E3.
Aí é, aí tu quer nos puder, né? Aí,
cara,
pô, não. Aí tu quer nos puder, né?
Você tá quebrando a... Cara, eu acho que a Gamescom é mais viável, tá ligado? Porque por mais que seja, tipo, na Alemanha, pelo menos os custos são equivalentes, mas você não tem que ir atrás de visto.
É verdade, tu vai lá, fica um tempo e vai embora, né?
Tipo, tá ligado? É, tipo, não tem que, tipo, beleza, vou pra E3, eu tenho que arcar com o custo da viagem, putz, tem que fazer meu visto, tem que ir lá pra São Paulo, gastar uma grana pra ficar lá uns dias, pra daí fazer o visto, que pode não sair, inclusive. Então acho que sua ideia tá cortada, Renan.
Mas
disso,
uma resolução pra mim é que eu vou fazer de tudo pra ir pra E3 em 2016.
Eu também vou fazer de tudo pra ir pra E3, isso. Não vou.
É, ok, justo.
Bem, eu acho que dessa vez
assim, vamos ver, promessas, vamos fazer nós já estamos terminando aqui nosso programa, vamos fazer uma retomada, certo? Então basicamente é jogar mais os jogos que nós já temos, certo?
Eu e o Yuri prometemos comprar no máximo 5 jogos. O Felipe não pode porque ele já comprou 3.
Deixa eu perguntar, é 5 jogos? É 5 jogos no geral ou vocês vão fazer alguma piadinha, tipo, 5 jogos por plataforma? Porque...
Não, geral,
exemplo,
geral.
O Renan
geral,
tem
geral.
Todas as plataformas
não,
no mundo.
Geral, mas geral, a partir geral. De hoje.
Geral, se você comprar, tipo, jogo no Steam por R$1...
É, nesse nível, assim. Tá? Mas a partir de
conta,
hoje.
Conta. Não, porque, cara, olha...
A partir de hoje, você tá falando... Não. Você tá falando a partir da data de lançamento do podcast, né?
Exato.
Então até o lançamento do podcast
então,
você já vai fazer
é
reserva
semana.
De tudo.
inclusive, deixa eu fazer uma sacanagemzinha aqui. Renan, não sei se você sabe, mas a próximo do Shopping Curitiba, aqui em Curitiba, olha só a coincidência, ela tá fechando e ela tá vendendo todo o estoque com 30% de desconto. Então, dá uma passadinha lá, cara. Tem uns jogos com valor bem legal. Assim, lançamento, inclusive. Porque são todos os jogos da loja. Aproveita lá.
Mas aí eu já acabo com os 5 ali mesmo, né? Daí fodeu.
Tá, mas assim, vamos ver então. Bom, aí a gente vai... Um vai terminar um RPG ocidental, vou terminar um RPG oriental. Vamos tentar não entrar no hype. Isso é meio que todo mundo, né? A gente não entrar no hype da indústria, né? Todo mundo. A questão do jogo...
Digamos assim, acho que todo mundo tá dizendo que quer comprar só jogos que
exatamente.
Realmente quer jogar. Não só pela... Que nem eu, você já comprei Rare Replay porque...
Vamos ver.
Why not?
E você viu que Rare Replay vai ser pra PC também, né?
What? Sério isso?
Sim. Vai ser pra PC.
Ai, que fuder.
Wait, what?
Muito bom. Tá, mas vamos ver. Depois a gente fala sobre isso. Calma. Tá, assim, eu posso botar nos meus jogos a franquia em vez do jogo, assim? Sacanagem. Não. Tá. É que vai ser mais Zelda desse ano. É sacanagem isso.
Você já jogou.
Não, eu preciso. Eu
Não precisa. Ou você compra um amiibo e o jogo...
Tá, então vai ser um amiibo que eu vou comprar. Ah, pois é. Pô, veja só, casualmente veio um jogo junto, nossa, não sabia disso, por isso me cobraram tão caro, achei que era só um amiibo.
Né, coincidência, essa caixa grande, né, pro amiibo.
Tá, mas enfim, acho que tanto o Lucas quanto o Felipe querem ou gostariam, né, de participar de uma coisa mais em esportes, né? Eu gostaria muito de ver essa promessa aí sendo feita, né? Vamos ver, Felipe, tu gostaria também de...
Relacionado a essa promessa do esportes, eu vou prometer que em 2016 eu vou ser menos noob.
Para de prometer coisa, tia! Para!
Treinar mais mesmo!
Para!
Ah,
para com essa porra aí, meu irmão!
Para de... Os caras não... Eu falo uma coisa... Não, eu prometo... Não, para de prometer as coisas. Parece político. Tá. Vamos ver. Aí o Felipe também ele falou que ele quer terminar algum da série Souls. É isso, Felipe? Tá, ok. Tá, exatamente. E agora tem uma também agora do Lucas que eu não me lembro. Qual foi a última que tu falou, Lucas?
Que é jogar mais jogos de gêneros que o negligenciei.
Isso, exatamente. Isso aí. Tá, exatamente. Então, que é mais ou menos...
Jogo de navinha, jogo de carrinho...
Bora jogar um Fifinha...
Isso, que é a mesma lógica minha Fifinha, do resto dos jogos de RPG, né? Meu Deus, ok. Então...
É, Lucas, bora um Fifinha agora?
FIFA. FIFA também é um que eu tenho negligenciado X1, bastante. X1. Bora, pô.
X1 do FIFA. É, eu só tenho demo de FIFA, assim, mas... Pra mim, tá bom o demo, assim. Eu jogo ali uma partida e ok.
Ok, então okay. A gente vai ter que escrever um documento sobre isso pra gente poder colocar num cofre.
É, eu acho, acho que a gente devia rolar um juramento em sangue, ou a gente pode simplesmente pegar essa ideia do Renan e pedir pro editor colocar um sonzinho como se ele estivesse fechando um cofre. Eu acho que o juramento de sangue é tipo bem mais legal e tal. Embora o efeito de som seja um pouquinho mais prático,
mas aí você vai
viado e tal, mas...
O Yuri e o Lucas tem que mandar uma amostra de sangue deles por Sedex, assim, chegar aqui e poder carimbar no papel.
Sim, manda o sangue por Sedex.
Com... Sim, e com anticoagulante, por favor.
Sim. Senão vai ficar duro, daí não vai adiantar nada, tem que deixar...
É, exatamente. E, assim, é, não que a gente vá usar esse sangue pra colocar como prova em... uma cena de um crime violento, assim. Mas, né, vai que...
Vai que alguém morre.
Vocês têm que
aqui,
assumir
tá
esse risco.
Papel do lado com uma amostra de sangue, nós quatro.
Eu acho que a gente fazer tipo um documento lá, Vingadores, né? Olha só, Blast Cast, Game Blast, né? Blast Cast, aí os nossos nomes, cada um assina.
Ó, a gente vai montar esse... A gente vai montar esse documento, e esse documento vai estar no post pra você conferir. E no final de 2016, lá por dezembro, a gente vai gravar um programa, a gente vai revisitar isso... E a gente vai ver o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu.
É isso aí, cara. E assim, mais uma promessa, hein, Renan? Vai estar lá o documento no final do post. Mas as suas promessas.
Isso.
Mas,
mais
uma outra coisa. Agora
as promessas não acabam nunca.
A gente promete que a gente vai botar os links no post com mais frequência, que a gente não coloca às vezes.
Olha, eu acho que eu vou fazer uma promessinha que a gente vai estar com novidades no Blastcast esse ano. A gente vai... trazer nova vinheta, que vocês podem ter ouvido já, ou não ter ouvido. A gente vai estudar novos formatos, novos temas. De repente, a gente pode ter até um novo diretor de áudio, porque eu fiquei sabendo que estão planejando um golpe.
Peraí, vamos aplicar um Renan no Renan?
Várias novidades
esse ano. Isso aí.
Sim.
O problema é que eu acho que esse é uma... Renan.
Cara, essa temporada 2016 tá pegando fogo.
Promete, né?
Que... Quem é, né? Quem
pô,
é que,
louco,
vai ser
bicho.
Que tá articulando isso? Sei lá, o Arthur que tá articulando da Espanha isso. Falando com o Felipe. É uma trama internacional.
Esse é o grande... É,
sim.
Será aquele filme Trama Internacional? Eu acho que era isso no meu filme. Tinha um filme assim, né? Que filme merda, né, cara? Puta que pariu.
Então, Renan, vai lá, encerra, cara. Encerra, porque senão eu vou encerrar por você, porque eu já tô aqui dando golpe ao vivo.
Vai lá, Felipe. Encerra, então. Você que quer que mandar aqui.
Então, galera, esse foi o nosso primeiro Blastcast de 2016. Como você pode ver, a gente é craque em fazer promessa que a gente sabe que a gente não vai cumprir, mas a gente tenta. Então, gostaria de agradecer a presença novamente aqui do nosso host, Renan Greca, que deveria estar falando isso que eu estou falando.
Renan,
faça
Renan
seu jabá. Renan, por favor, fala... Onde a gente pode te encontrar em redes sociais,
o
que você faz
Renan
da vida.
Greco, tudo. Eu atualmente sou um recém-formado em ciência da computação, decidindo o que eu vou fazer na minha vida daqui pra frente. Pelo menos eu consegui terminar a faculdade. E agora é isso aí. Acho Renan Greco no Twitter, no Facebook, no Caramba 4. Eu tenho PSN, tenho Xbox Live, tenho Nintendo Network. Ah,
eu sou rica! Ah. Eu sou rica!
E...
Só voltou mais!
Apro...
Steam também.
Aproveitando a deixa, também gostaria de agradecer ao Yuri, o nosso gauchinho da fronteira. Yuri, faça seu jabá então, também, diga para as pessoas elas onde podem elas podem encontrá-lo.
Yuri Hillian. Ah, comente, conversa comigo. Né? Ou então, é isso aí, eu não sou que nem o Renan, que tem 1 milhão de lugares. Eu só fala por ali, é isso. Assim. Eu não tenho muito tempo para conversar.
Cara, você tem Steam, Nintendo Network, você tem PlayStation Network. Exatamente. Só tem um a menos que eu.
E vocês também podem encontrar o Yuri toda semana, todo dia, todo segundo em nosso coração. Assim como o Lucas Pinheiro Silva, que está aqui conosco. Lucas, por favor, faça a sua contribuição para o final
então,
deste podcast.
Vocês podem me encontrar principalmente no Game Blast, onde eu escrevo, participo dos podcasts, participo do Live Blast, que vai voltar... Eu espero, não sei. Promessa pra 2016, ó.
Será que o Live Blast volta ou será que... Quem acha que ele vai voltar?
Tan, tan, tan.
Mistério. Mistério. Pam, pam, pam.
Ok, pessoal, então pra concluir, uma perguntinha
Eu
Não. Calma, você também pode me encontrar no Facebook. facebook.com/lpslucasps, Twitter, que é lpslucasps, e sei lá, qualquer lpslucasps que vocês encontrarem na internet... Provavelmente sou eu.
Então, agora, antes de eu devolver o controle pro Renan, que eu acho que eu não vou devolver, porque eu já tô bem acomodado aqui como host suplente, vocês podem me encontrar nas redes sociais como KioBR, sim, é Kio do King of Fighters com BR. Eu queria não ter o BR, mas, infelizmente, no Twitter eu tenho um rapazinho japonês chamado Kio, que não usa o Twitter há uns 3 anos, mas como eu não sou conta verificada, não posso roubar a conta dele. Felipe Gujomin também em outras redes sociais, como Facebook e essas coisas. Eu só Ed com Scrap, né? Regra básica de redes sociais. E é isso, eu também escrevo pro Tecmundo e pro Tecmundo Games sobre joguinhos, tecnologias, rumores sobre iPhone, sobre Galaxy e iPhone e Galaxy e outros rumores. E é isso, galera. Então agora eu passo a bola novamente pro Renan Greca, que é esse cara aí com a voz meio fanha que vocês já estão acostumados. Então, beijo na alma pra vocês.
Ó, Felipe, você aproveita que semana que vem eu vou estar viajando, é a sua chance, hein?
Toda hora é hora.
Toda hora é hora. Isso,
editor,
só pra concluir...
você pode usar, inclusive, esse toda hora é hora como vinhetinha pra programas próximos. Okay. Fica a dica.
Pra concluir, quero fazer uma perguntinha pra vocês. Quem aqui quer comprar Pokémon Red, Blue e Yellow?
Engulo, eu engulo. No...
Eu engulo. Droga!
Bora lá!
Cara, então, eu não quero porque isso é mais barato eu comprar uma pilha e substituir dos meus cartuchos.
Não,
aqui,
cara,
que já
o
tenho,
negócio
do
que tu comprar
de novo. Digital. Não, cara,
olha,
mas
olha
eu tenho a porra do jogo
com,
na caixinha.
Com a placa do Charizard, cara. Como que você vai. Não, vem. O New 3DS vem com a faceplate do Charizard e do Blastoise, você pode trocar à vontade. Como que você vai comprar o New 3DS desse jeito?
Você quer que eu justifique? Sim. É muito fácil. Eu já tenho um New 3DS.
Não, mas
eu tenho
o New
assim,
3DS
trocar...
XL.
Não, eu tenho o New 3DS XL.
Então, mas o que tem as plaquetinhas é o New 3DS pequeno.
Sério? Pequeno?
Nossa. Sim, o XL não tem as faceplates. É o pequeno que tem. E tem o bundle
então,
que vem com
olha...
o Red Blue. E vem com os cover plates do...
Não, vem com o Red Blue.
Pera
e
aí,
com
não,
Yellow,
vem
com os três jogos.
Bando.
Já na memória.
Aí, no bando vem com
olha
os três.
Olha aí, peraí, vamos ver. Tá, ok.
Três.
É isso aí, gente. Esse foi mais um Blastcast. Okay, muito obrigado por aguentar a gente. A gente vai ver agora o bando do Pokémon e acabou as promessas. Então tá,
do
falou.
E vocês acabam de testemunhar Yuri também dando o golpe no Renan e substituindo ele como host. E é isso, galera. Lucas, aproveita também e dá o seu recado como host.
Então, galera, estamos terminando o Blastcast. Até o próximo. Tchau.
É isso aí, temporada de 2016 promete. Valeu, todo mundo.
Cara, acho que o único jogo que eu platinei na vida foi Walking Dead, porque é só você jogar. E mesmo assim, a minha platina, por assim dizer, é falsa, porque depois que saiu a expansão lá, 400 Days, o Steam ele parou de contar como se... Tipo, ele continuou contando como se eu tivesse a tal platina, mas se eu vou ver, tipo, meus objetivos, ainda falta um, porque eu não ganhei uma parte que tem, tipo, um joguinho de pedra, papel e tesoura.
Então... Isso, cara, no, eu entrei no meu aplicativo do Achievements lá do Xbox One, e Walking Dead tá com 980 de 1000 pontos. E os 20 que faltam é justamente daquela porcaria, daquele pedra, papel e tesoura. Mas eu cheguei a platinar só 3 jogos, que foram Assassin's Creed 2, Guacamelee e Infamous Second Son. Apesar que se eu for entrar no meu PSN, tem o Bloodborne também, porque eu emprestei meu PS4 pra um amigo e ele é viciadão, tipo o Lucas.
Eu platinei até que bastante jogos, caras. Essa semana mesmo eu platinei o Her History.
Her Story,
sei lá. Her Story.
Esse está na minha lista de jogar.
É interessante. A história... assim, o roteiro é bem legalzinho e a maneira como ele é apresentado é muito interessante, que é uma história linear apresentada não linearmente, digamos
assim. Ok. Nossa pauta não é sobre platinas, apesar do papo estar bom.
Isso daí, então vocês podem anotar aí uma das pautas de 2015: platinas 16, e jogos que 16. A gente joga eternamente.
2016.
Arr! Que droga.
Ok.
Só eu faço então... isso?
Essa é a nova vinheta do Blastcast no som. Enfim, eu não consigo imitar esses cantores aí de...
Você viu que você já tá deixando música... Yuri puto, né?
Música sertaneja. O Yuri está puto com a vinheta do Blastcast. Vamos lá, moçada.
É vocês
cantar de forma fanha.
Olha os babaca do violão.
Ai, ai.
Ok. Cool down.
Loucura, loucura, loucura. Como diria. Como diria nosso amigo Luciano Huck.
Eu?
No, solta o som no caldeirão.
Não deu. Ok.
Meu Deus do céu, que coisa enorme.